jingle bells swing and jingle bells ring.
Olá pessoas que perdem seu tempo ouvindo o ZonaCast, eu sou o Lucas e é pra ver ou é pra comer?
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell time and jingle bell time.
E eu sou o Jefferson e eu odeio panetone.
In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock.
E hoje nós iremos falar do fim de ano, essa época de harmonia em que as famílias se reúnem, saem dos grupos de WhatsApp e vêm brigar pessoalmente.
As piores pessoas que você pode encontrar no final de ano é alguém da sua família.
É mesmo.
Mix and mingle in the jingle and feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square.
Fim de ano é uma época, assim, merda, né? É uma época merda, porque, tipo, todo mundo faz merda o ano todo, tá quebrado o ano todo, e no fim de ano todo mundo resolve dizer que tá tudo bem, né?
Cara, eu nunca vi pessoas tão idiota assim, pra comprar roupa, cara. Final de ano, uma festa que vai durar um dia, cara. Merda. No outro dia tá todo mundo arrebentado e gastou dinheiro. É uma merda essa
em
época.
Em terra de ZonaCast, gastar dinheiro é pecado, porque aqui é regra. Aqui tem que ser mão de vaca pão duro. O que faz a pessoa sair de casa cedo pra tomar cotovelada na rua, porque tá tudo lotado, entendeu? Ontem eu peguei uma fila de 40 minutos no mercado pra comprar uma gelatina.
Eu acredito que, como eu faço parte desse programa, parece que as pessoas me escutam e tem o prazer de me irritar, cara. Aconteceu algo comigo hoje. Eu fui de manhã, Lucas, com a minha mãe, lá na Mário Rangel, que é só um lugar que fica, parece um shopping. Sempre.
Aí o shopping,
aquela merda,
povo
fica lotada. Eu fui no supermercado lá no Souza, o nome do mercado, né? Aí eu fui lá, né, comprar com a minha mãe. Tinha uma fila imensa. Aí, tipo, eu tava na fila, tinha uma senhora de idade, eu tava com o carrinho na mão. A senhora de idade, eu dava um passo, a senhora de idade dava um passo na fila. Sendo que eu tava com o carrinho, ela queria ficar com o pé em cima do carrinho, tá entendendo? Aí, no final da compra, eu tava botando a compra rápida, sabe o que eu fiz? Eu passei com o carro em cima do pé dela. Passei.
Alô, Polícia Federal, vamos prender o agressor de idosos aí, que tá complicado. Cara, mas é sério, vamos falar um pouquinho, a gente tá fazendo esse programa, vamos falar um pouquinho de cotidiano também, é sem roteiro, aqui é só pra gente ter um programinha de final de ano, né, pro pessoal não ficar sem a gente durante esse final de ano, e ano que vem a gente volta o ponto normal. Mas é outra justificativa, o Dani não tá presente nesse programa porque ele fez uma cirurgia no nariz, eu não sei pra que a pessoa nasce com uma tromba de elefante e não consegue respirar, mas no próximo ele vai estar. Acredito que ele vai estar, se ele não tiver bêbado ou pegando travesti. Mas a gente, falando de fila, cara, por que que as pessoas acham que se ela grudar em você, você tá na fila, alguém atrás de tu, se ela grudar em tu, ela vai chegar mais rápido no caixa?
Eu não sei, cara, por que tanta pressa. Até vou dar uma justificativa. Minha mãe também é uma dessas pessoas idiota. Vou te explicar por quê.
Que isso,
minha
que
mãe
carinho.
Quer fazer compra, cara, na véspera de Natal.
Não.
Pô, cara, é véspera de Natal,
velho. Não dá.
Mano, é pedir pra suco na cara, sovaco fedorento na cara.
Tu lembra de alguma história, né? Que tu trabalhava no mercado, né, em véspera de Natal, que tu trabalhou no Natal.
Cara, o que eu me lembro é que eu larguei foi 4 pallets na sessão e deixei o pessoal pegar, entendeu? Porque não dava, irmão. Era muita gente, entendeu? Impossível de você chegar e abastecer alguma coisa na sessão.
Mas tu não fez.
Tá entendendo? É igual o Guanabara.
Tu não fez, não, mas no Guanabara, outro dia a gente tava até conversando sobre isso. No Guanabara, a gente viu um vídeo e o repositor não pode largar o pallet, não. Ele tem que levar o pallet até onde vai, filho. Só que tu é um pouco doido e E o salagão é o negócio.
Cara, eu já cansei de te falar, não é novidade pra ninguém que eu vivi em guerra com meu patrão, né? Então, tipo assim, o que eu fizesse, ele ia ter que aceitar e pronto, acabou, parceiro. Entendeu? Eu largava o pátio lá e dane-se. Pega essa merda aí, quiser, vai, leva até de graça.
Eu já ouvi uma história de uns amigos que me contaram que no Réveillon, na virada de ano de 2016 pra 2017, eles passaram jogando sinuca e ouvindo James Blunt numa junkbox. É.
Eu me lembro dessa merda. É. Tava no lugar, tava tocando uma música muito de merda, cara. Nós tava sentado num banquinho, numa favela.
Yeah, beautiful.
Cheiro de erva verde, que merda, cara.
Tinha um bêbado.
Nós tava na
porta. Tinha um bêbado dormindo, encostado na jukebox que a gente tava tocando.
Cara, tu sabe o que eu tenho mais medo no final de ano, sério?
Fogos.
Não, pior que não. Eu também. Eu moro em comunidade, então eu não fico em cima de laje, né? Porque, né? É tiro, bomba.
Tu tem um ouvido de cachorro.
Pior, não é isso. O pior, tipo assim, você tá andando no final de ano. Por exemplo, você tá andando na rua. Você saiu pro asfalto, vai andar na rua. Cara, é passar carro, velho. E o pessoal tá tudo bêbado. Tá ligado?
Então tu imagina, eu tô de merda. Não tem restrição, irmão. No final de ano.
Não tem restrição. O guardinha, você não sabe, o guardinha vai estar trabalhando.
O guardinha tá bêbado também.
O guardinha não vai. O guardinha tá bêbado. O policial não vai trabalhar nesse dia. Mesmo se ele for trabalhar, ele vai trabalhar de má vontade. Então, tipo, se o carro passar por cima de você, no enterro dos ossos, eles descobrem, tá ligado? Essa merda. Cara, eu vou te falar, tem parente também que é porco, cara. É final de ano, tá ligado? Você não quer comer na casa dele de maneira nenhuma, mas ele sempre te convida, tá ligado? Uma merda.
Dê um exemplo sem citar nomes. Dê um exemplo sem citar nome de parente, porra.
Então, eu tenho um tio, velho, entendeu? Que eu não vou citar nome, eu vou ficar aqui, entendeu? Mano, não dá,
eu
velho.
Eu não vou podcast, cara. Pode falar.
Uma vez que nós tava comendo na casa dele, a gente foi tomar vitamina lá, cara. Um bolo de cabelo, velho. Na moral. Não é sacanagem, não. Cara. Sério. Fora rato passando, entendeu? Na casa dele. Não, parece que é mentira, mas é verdade.
Fora rato passando é coisa normal, né? Uma coisa assim, sadia.
Little thing, I really need the deed to a platinum mine, Santa baby. So hard.
A gente ia falar, né? E fora que final de ano tem o tradicional Roberto Carlos, né? Cara, o cara sempre canta.
Ah,
assim,
não, calma aí, um minuto de silêncio. Um segundo de silêncio, porque não tem esse ano. Pronto, deu um segundo de silêncio.
É verdade.
Esse ano vai ser um amigos. Esse ano vai ser um amigos. Vai ser Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo e aquele lá, Chitão do Chororó.
Eu acredito que literalmente vai ser um ano novo, entendeu? Porque o Roberto Carlos não vai estar cantando no final de ano, então.
É, tá muito. É muito custo, é muito caro o Roberto Carlos. Isso puxa a gente pra outro assunto. 2019 foi um ano merda no sentido de crise, né, cara? Tudo em crise. E outra coisa, além de não estar em crise, as poucas coisas que ainda traz alegria pra gente, por exemplo, pra mim é essa, tu ouvir podcast, ou gosto de ouvir podcast, todo mundo se meteu a falar de política, e isso é muito chato. Eu abandonei o Facebook por causa disso.
Isso é verdade. 2019, esse negócio de política dá raiva, velho. Eu deixei de seguir pessoas no Facebook também por questões de futebol, porque, tipo assim, também, né, futebol foi uma coisa que ficou muito chato, porque, pô, mesmo eu sendo flamenguista, meu time tá ótimo, cara, era muito chato. O tempo todo, mano. Cada posto era posto do Flamengo. Pô, então foi uma merda. Eu fiquei com raiva, velho.
Uma das maiores coisas que eu vi nesse ano é o seguinte: as pessoas pedindo respeito, mas ninguém respeita ninguém, cara. A mesma pessoa que pede respeito não respeita a outra. No outro post ele tá flodando, enchendo a paciência do outro. Política, eu deixei de ouvir um monte de podcast por causa de política, cara. Porque, tipo, é um conteúdo que eu gostava de ouvir, mas tudo tem que meter a colher de falar de presidente A, presidente B, que não interessa pra aquele assunto, entendeu? Isso é muito chato, cara. Sei lá, as pessoas têm que perceber que isso é chato. Isso não é legalzão. Isso não tá sendo legalzão. Porque entra político e sai político, eles continuam te roubando. E você tá aí fazendo propaganda de graça.
Tudo demais é chato, né, cara? Mas o que cresceu muito, cara, dos anos pra cá, não só nesse ano, é o vitimismo também. Facebook, você não pode falar nada, você não tem opinião, tá ligado?
A censura de ambos os lados cresceu esse ano bastante. Hoje em dia, se você não pode dar uma opinião própria que você é censurado em qualquer rede social, entendeu? Poxa, eu abandonei redes. Cara, eu tô só no Instagram ainda. Tô só no Instagram porque eu posso postar minha zoeira lá e não tô sem incomodar ninguém. E pelo menos até agora não fui censurado, né? Nem o ZonaCast foi censurado até agora lá. Aqui, a gente aqui do ZonaCast é o seguinte: a gente faz nosso podcast com a nossa brincadeira de sempre, sem ofender ninguém. Até a gente se contém, se você ouvir dos primeiros ZonaCast, é a loucura total, né? Até a gente optou por se conter mais, porque tá tudo enquanto hoje em dia você pode processar, né? Se passar na rua, cachorro mijar no chão, a pessoa consegue encontrar o dono do cachorro. Ou então, se o cachorro for um cachorro de rua, ela consegue responsabilizar alguém por aquilo e processar a pessoa. Tá desse nível. Mas a gente faz as coisas que é pra quem não tem frescura, irmão. Você quer ouvir aqui a zoação.
Cara, eu acho que foi o diabo, cara, que inventou o negócio de comentário. Desde que as pessoas começaram, eles abusam. E é chato. Você não pode dar tua opinião. Tem sempre alguém com opinião diferente. Tem algum sempre FDP querendo te convencer.
A pessoa ter opinião diferente, ótimo. Democracia. Agora a pessoa querer te enfiar a opinião dela goela abaixo, que tá errado. Então as pessoas têm que entender mais é que o seu direito é... Só uma mensagem que você não transmitiu no Zona, foi muito pesado nessa questão, cara. Entendeu? É, aí a gente conseguiu se blindar perfeitamente no Zona Cast. A gente não entra em assunto político. Graças a Deus a gente não se perde nessa questão. Mas as pessoas têm que entender que é o seguinte: o seu direito acaba quando o direito do outro começa. A pessoa não quer te ouvir falar, você não tem que enfiar nada goela abaixo dele. Acabou, irmão. Você não quer te ouvir falar, você só tem o direito de ficar calado.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place.
O ano de 2019 também foi um ano, cara. Como eu passei raiva. Foi o ano do spoiler, meu irmão. Meu Deus do céu. Cara, o que tem de nego achando que é bonitinho ficar dando spoiler em rede social, cara? Eu tomei spoiler de Vingadores Ultimato, cara. No spoiler de Vingadores Ultimato, eu fiquei muito bolado, cara. Eu pensei até não ver o filme, sabia, cara? Desanima a pessoa tá tão... E principalmente a gente que faz, a gente tem o nosso programa sobre cinema, principalmente, e tá há tanto tempo esperando pra assistir um filme desse. E a pessoa vai lá e te conta uma parte importante do filme, ou vaza foto, sei lá o que é. Isso não é engraçado. Inclusive, eu tenho um safado que eu excluí ele no Facebook. Provavelmente nunca mais vou falar com ele, até porque nunca mais faz falta na minha vida. Eu vou bipar o nome dele, mas essa é o... Que foi o seguinte, postou o seguinte no Game of Thrones, né, aquele seriado que eu nunca vi, nunca assisti, não tenho interesse. Não porque eu achar ruim, não, eu não tenho interesse, eu não gosto de série, né. Ele postou assim no Facebook: não me dê spoilers de Vingadores Ultimato, se der eu vou excluir. Sendo que alguns meses antes, na sétima temporada de Game of Thrones, ele saiu distribuindo spoiler de Game of Thrones à torta direita pra todo mundo.
Cara, eu não tomei spoiler de Vingadores Ultimato porque eu não tava no Facebook, eu não fiquei literalmente de cara no Facebook. Então eu não tomei spoiler. Assim que lançou, eu também, tipo assim, sabe aqueles caras que gostam do filme, mas também não acompanha nada sobre o filme? Não quer ver curiosidade, não quer saber de nada, tá ligado? O cara só na hora ele vai assistir o filme. Eu já assisti todos os filmes da saga Vingadores, dos heróis e tudo mais. Porém, eu não queria saber, tipo, do que tá rolando, qual o ator que vai interpretar quem, ou essas paradas, tá ligado? Então eu não tomei spoiler.
O filme Vingadores Ultimato atingiu a marca de maior bilheteria de todos os tempos. Parabéns, Vingadores Ultimato, né, cara? Apesar de que eu acho que o Vingadores não foi um fenômeno tão grande quanto o Titanic. Porque na época do Titanic o ingresso do cinema era mais barato. E o Titanic ficou um ano no cinema, cara. Mas parabéns aos Vingadores aí. Dificilmente alguém vai bater, porque é muito dinheiro. 2 bilhões e 500 mil. My dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Aquele cara garotinho, né, cantando Nego Ney.
Não. Nego Ney. Não, cara, pelo amor de Deus, Nego Ney, é Caneta Azul.
Caneta Azul.
Dessas coisas, é o Tiringa do Brasil Selvagem, vários memes muito doidos aí. Muito legal, né, cara? O Gugu Liberato faleceu, né? Foi mês passado que ele faleceu. Foi mês passado, né, que ele faleceu. O Rodrigo Faro ganhou muito dinheiro com a desgraça dos outros na Record, lá daquele programa dele, inclusive com o Nego Ney. O próprio Nego Ney foi no programa. E vazou aquele negócio lá, eu achei muito, muito... Apesar dele ter dado explicação, eu achei muito errado. Ele fez a homenagem lá pro Gugu Liberato lá e ele tava se portando mais com a audiência, né, cara? Vazou ele perguntando quanto é que tava dando de audiência. Aquela parada é uma insensibilidade muito grande. Porque talvez se... Ah. Vamos lá, talvez se não tivesse... Não só o Gugu, né, cara? Não só o Gugu, talvez tivesse... Não tivesse o Gugu e o Faustão, o Rodrigo Faro nem saberia, nem existiria no programa da televisão, né, cara? Esse estilo de programa foi eles que fizeram.
É, isso é verdade. Tanto que o Celso Portioli, né, surgiram vários outros caras.
O Celso Portioli, ele substituiu o Gugu, né?
Cara, o Gugu Liberato, você falou sobre ele, né, cara? Um pouquinho antes dele morrer, uns dois meses, três meses, né?
Antes, anos, né? 90, 2000, que a Samira participou com a gente, inclusive, tipo, vão curta lá o Instagram da Samira. Ela tem umas coisas de botar o pé em cima da pia pra tirar foto, mas é legal. A gente citou, mas foi uma coisa repentina, né, cara? Caiu de cima, foi uma queda de cima da casa e morreu.
Eu nem soube muito bem o que aconteceu com ele, entendeu? Porque todo ano morre alguém, entendeu? Então é meio complicado. A gente tava falando de mundo da música, morreu o Gabriel Diniz, né? Gabriel Diniz?
É, o Gabriel Diniz que faleceu devido a um acidente aéreo, inclusive eu gosto muito daquele canal Aviões e Músicas lá, que o maluco é o Lito, que é um mecânico de avião, e explicou isso numa entrevista pro Pânico na Rádio, que esses aviões aí que as pessoas usam, avião particular, né? Eles não são feitos muita manutenção, por isso que eles caem muito. Os aviões normais de fazer viagem mesmo, né? De levar gente de um aeroporto para outro, eles quase não caem. É muito difícil eles caírem por causa que eles estão em manutenção o tempo inteiro. E esses aviões aí, às vezes, os pequenos não estão. O piloto não tinha experiência com voo sem visão, né? Com visto passado, e acabou acontecendo o que aconteceu.
Teve também que ficou em chama também foi a Amazonas aqui do Brasil, lembra? O Bolsonaro até deu a entrevista lá.
Não, mas a Amazônia, o caso da Amazônia especificamente era incêndio criminoso, né, cara? O pessoal lá que vai desmatar a Amazônia fazendo incêndio criminoso. Aí recentemente descobriram que uma das ONGs que estava reclamando dos incêndios, ela própria botou fogo na Amazônia para poder dizer que estavam tacando fogo lá. Muito inteligente. É só no Brasil que acontece esse tipo de merda, cara. Só no Brasil que acontece esse tipo de merda. O óleo também que derramaram lá aqui, que veio pra cá, pra praia do Nordeste. É o óleo que veio lá, que dizem que veio da Venezuela, não vou confirmar. Dizem que veio da Venezuela, todo mundo caladíssimo. 2019 foi o ano da desgraça, né, cara? Brumadinho foi esse ano também, né? A gente nem se lembra mais de Brumadinho. Cara, aquilo foi horrível, cara. Foi um negócio horrível. A gente, inclusive, passa comercial no YouTube da Vale dizendo: ó, a Vale quer mostrar o que a gente tá fazendo pro Brumadinho. Depois que mata as pessoas, acaba com a cidade, com a fauna, com tudo, eles fazem alguma coisa, né?
2019 tivemos o Neymar apanhando lá da modelo.
Ah, o caso.
Foi ele batendo.
Esse caso aí foi interessante. O Neymar foi o único cara que foi enquadrado na Maria da Penha por apanhar.
É verdade, meu. Foi engraçado demais.
O vídeo dele foi
engraçado, que Neymar vem parado na comunidade de Jacarezinho, cara. Engraçado.
Tem um vídeo da mulher que conseguiu furar o bloqueio, cara, e foi falar com ele. Ela fingindo que era repórter.
Foi.
Cara, isso foi dos melhores memes de 2019, cara.
Cara, teve aquela mulher que foi infeliz no comentário dela, que ela falou que o avião do Flamengo tinha que cair quando o Flamengo viajou lá pro, acho que foi pro Peru, pra jogar a final da Libertadores. Falou que tinha que cair igual o avião da Chapecoense. Caraca, mano.
O que teve de nego fazendo merda e voltando pra pedir desculpa não é brincadeira, né? Toda hora acontece isso. O nego fala merda e vem pedir desculpa na maior cara lavada e sem sinceridade, né? Todo mundo sabe que tá pedindo desculpa porque também os outros não se controlam, começa a ameaçar a pessoa de morte. Aí a pessoa vem pedir desculpa.
É, tivemos o maior sucesso, pra mim, assim, que apareceu também, além dos Vingadores, cara, que pra mim eu gosto muito do filme, foi o Rambo, cara. Rambo
não,
5,
calma,
foi o máximo.
Rambo não foi sucesso, né? Vamos falar que a bilheteria do Rambo não é nem pra pagar o filme.
É, mas pra mim é sucesso.
Sucesso é dinheiro. Sucesso é dinheiro. E esse filme me decepcionou um pouco, eu queria ver o Rambo mais uma horinha ali dele cortando gente ao meio, mas realmente ele corta gente ao meio do filme e isso é legal, mas devia ter mais, se tivesse mais ia ficar maneiro. A gente gosta de fazer o quê? A gente pode de desgraça, quando assim, pegando fogo, nego cortando, arrancando garganta com a mão, a gente gosta desse tipo de coisa aí, é por isso que a gente tem um podcast chamado do Zona Cash. Se fosse, a gente não gostasse, a gente seria normal cash, não, a gente é Zona Cash.
Aí pro pessoal do Zona Cash, eu quero desejar muito Feliz Natal, cheio de farofa de macumba pra vocês.
Feliz Natal e... É Zona o que mesmo, minha?
Zona Cast.
Ah, eu não conheço não.
Eu conheço, eu já gravei.
Esses
só por
programas
isso
menores,
é por isso que eu não conheço.
Não se envolve.
É. Porque você participou e eu falei, ah não, porra.
Participou, sabe qual filme lá?
Do falou Conan. Que, do Conan?
É.
Pô, a gente tem um programa do Conan que é bem melhor do que o Zona Cash.
Estou muito feliz, cara, de receber a mensagem dos meus três amigos lá do Jurassic Cast. Eu me amarro nesses caras. Esses caras são fera. Cara, eu tô muito feliz mesmo. Eu queria agradecer de verdade tudo que o Jurassic Cast nos proporciona. E peço para eles continuarem esse grande trabalho que eles fazem. Muito obrigado pela humildade de vocês, pelo jeito de vocês serem. E eu agradeço, cara, no fundo do meu coração.
Falando agora de Zona Cash, a gente realizou um sonho. Inclusive, o Jefferson tava se tremendo até agora pouco. Foi passar agora. Foi lá no começo do ano, que foi abril. Acho que foi abril. Eu nem lembro mais. Eu digo que é um sonho e nem lembro mais quando foi. A gente gravou o programa com o Leonardo Miotti, né, cara? Que é um dos membros do antigo Jurassic Cash. Antigo não, né? O Jurassic Cash voltou. Eu tô falando merda.
É verdade.
Que agora é Portal Refil. O Jurassic Cash aparece só em edições especiais, mas ainda tem o Jurassic Cash, gente. Acesse lá, Jurassic Cash. Muito legal. Eu tô falando como se eles precisassem, se eles precisassem da gente pra mandar ouvinte pra eles, né? Quando é o contrário.
Verdade.
Nossa, tô famosão. Tem 2 ouvintes, 3 downloads.
Ó, mas futuramente famoso. Iremos gravar com os 3, mano. Com o Brunão, com o Calaveira
Projeto
e com o Miotti.
Projeto 2020, se vocês estiverem ouvindo esse programa. E se não tiver, eu vou informar também. Porque são 365 dias no ano. Não é possível que não consiga. A gente gravou o programa do Conan com o Miotti, que é um dos membros do JazzCast, que é o motivo desse programa existir, pro bem ou pro mal, né? Vai ser uma merda, né? Vai ser tipo, tem gente que... a pessoa que não gosta fala, que merda. Esse é o motivo pro programa existir, e a pessoa que gosta fala, que legal.
Em 2019, 2019 tivemos um filme que ele foi muito esperado, não sei, até agora eu não vi, mas eu creio que o Lucas não vai me dar spoiler, senão vou encher ele de pancada. É o filme do Coringa, eu ainda não vi. E tivemos ele esse ano.
Assim, é algo menor, né, cara? A gente vamos deixar pra falar do podcast do Coringa, mas vou te falar que se a DC investisse mais filme assim, eles iam gastar menos dinheiro, eles iam ganhar mais dinheiro e os filmes deles iam ser melhores do que os filmes da Marvel. Mas a gente vê aí que eles não estão indo nessa pegada. Porque eles fizeram a trilogia Cavaleiro das Trevas, que é muito boa, que é uma coisa realista, né? Aí eles fizeram esse filme do Coringa, que é uma coisa, é a evolução daquilo do Cavaleiro das Trevas. Não o Cavaleiro das Trevas seja tão bom quanto é. O Cavaleiro das Trevas é até o filme Batman ou Cavaleiro das Trevas, o segundo da trilogia, ele é melhor do que o Coringa. Eu acho ele é melhor do que o Coringa. É talvez o melhor filme de herói, cara. Só bate de frente com Vingadores Ultimato. O filme do Coringa, ele é a evolução daquele, porque ele é muito mais pesado, né? Ele é o filme mais 18. E se a DC fosse nesse caminho, eles iam ganhar da Marvel, cara. E essa era a fórmula da DC ganhar da Marvel. Porém, a gente vê que eles não aprenderam nada. Porque o filme da Mulher Maravilha também é muito bom o primeiro. Lançou o trailer do segundo e o vilão do segundo filme é uma pedra mágica. O vilão do filme é uma pedra que as pessoas fazem desejo pra ela. É uma pedra mágica. É uma pedra de crack.
Eu ia te perguntar, o pior filme de herói desse ano pra você, qual foi? Pior filme?
Cara,
não o melhor.
Pior filme de herói? Eu tenho uma dúvida entre Capitã Marvel e Homem-Aranha Longe de Casa.
Ah, você tá de sacanagem aí. Você tá de sacanagem, na moral. Pô, pra mim o pior filme de herói, mano, não é porque eu sou Marvel, não, mano. Não é porque eu gosto de Marvel. Não é porque eu gosto de DC, porque eu já te falei aqui no programa que eu não tenho preferência. Mano, pra mim o pior foi Shazam, mano. Na moral.
Eu não assisti Shazam. Eu passei longe disso aí.
Ficou ruim, mano. Na moral, Shazam foi o pior filme que eu vi, mano. Desses de herói foi o pior, mano.
Aí, quais foram os melhores do ano aí, lista 3 melhores e 3 piores pra você aí, pode não que o filme seja ruim também pra você botar como pior, pode ser uma decepção, o filme não foi o que você achou, entendeu?
Bom, eu vou falar o que pra mim foi uma decepção, tipo, eu criei uma grande expectativa sobre o filme, eu até fiquei te perturbando, mano. Pra mim ele ia ser melhor do que Vingadores Ultimato, sério, porque o foco tava totalmente nesse filme, gente, me entende, porém eu sou mais fã de filme de monstros, gigante. Pra mim, Godzilla 2 me decepcionou. Rei dos Monstros. Pra mim, eu vi uma expectativa muito grande em cima dele. Eu esperava mais ver o monstro inteiro, entendeu? Lutas mais impactantes. E foram tão rápidas, tá entendendo? Que, né, a gente sabe que faltou dinheiro pra mais efeito especial e tal. E isso me decepcionou um pouco. Cara, eu não vi, mas eu cheguei a ver mais ou menos um pouco, entendeu? Do filme It 3, se eu não me engano. 2, aliás, 2. It 3. Nem lançou do It 3. Lançou It 2.
Tu tá no futuro já, né, cara? Tu usou a pedra mágica da Mulher Maravilha.
O It 2, até o momento que eu vi, que eu não acabei de assistir o It 2, pra mim... E assim, o filme parece muito ruim, cara. Então, pra mim, esse filme é ruim mesmo.
Não foi não bem tem... em lugar nenhum.
Eu não gostei do filme, entendeu? Sei lá. E o outro filme, né, que são 3, né, foi Homem-Aranha Longe de Casa. Sim, o Homem-Aranha Longe de Casa, eu vou explicar o porquê. Eu sei que o herói, ele é aquele herói que cria ilusão e tal. O inimigo, aliás, né? O inimigo é o que cria... ilusão e, tipo assim, o filme, sei lá, ele é muito demorado. As lutas só acontecem perto, assim, do final.
Então, eu vou entrar nos meus piores também. E o Marinho Longe de Casa também tá nos meus piores, cara. Porque é o seguinte, foi errado totalmente botar um filme... teve Vingadores Ultimato. Ótimo. Pra que eles botaram um filme esse ano, cara? Da Marvel, de novo. Deixa pro ano que vem, pra ficar o vazio, entendeu? Do filme e tal. Que o filme foi épico. E outra coisa, ele é muito preso àquela fase dos Vingadores ainda do Thanos. Ele ainda é preso. A Marvel tinha que virar a chave logo, cedo. Ele ainda é um filme preso. Parece que ele é um extra Vingadores Ultimato. Ele é muito preso àquele universo ainda, né?
Você até criticou, porque o Homem-Aranha ainda tá na sombra do Homem de Ferro, né, cara? Não sai da sombra dele de maneira nenhuma.
Isso foi uma opção da própria Marvel, porque ele saiu da sombra do Homem de Ferro no primeiro filme do Homem-Aranha, né? Teve ele no Guerra Civil, ele saiu porque todo mundo gostou do filme, foi legal, tal maneiro. Aí teve os Vingadores, a participação dele nos Vingadores foi legal também. Quando ele partiu pra esse clube, ele sai da sombra do Homem de Ferro, a Marvel vai lá e bota ele de volta na sombra do Homem de Ferro. Cara, o outro filme... É com muita pena que eu vou dizer que a minha decepção, não que o filme seja ruim, o filme é bom, mas me decepcionou. Rambo 5, a minha decepção do ano.
Caraca, por quê?
Alguns aspectos técnicos, por exemplo, Stallone contratou, foi Stallone que dirigiu o filme, literalmente, porque contratou um diretor de aluguel. Cara, quando você faz um filme pela Lionsgate, você tem lá o David Leitch e o Chad Stahelski, que são os diretores de John Wick, que são os melhores diretores de ação junto com os irmãos Russo atualmente, e você coloca o diretor de aluguel pra dirigir o filme, tá errado, cara. E fora que o roteiro do Stallone, e o roteiro é muito... demora muito pras coisas acontecerem no filme.
Demora.
Pode ver que demora mesmo, e quando acontece, acaba rápido. Porque o Stallone criou a expectativa na gente com o Rambo 4. O Rambo 4 é loucura. Eu entendi que esse filme é um filme mais urbano, tá? Eu entendi a proposta. É um filme mais de vingança, um negócio mais desejo de matar, tá? O Stallone quis botar um roteiro mais emocional, sendo que ele não é um bom ator. O Stallone funciona quando ele tem alguém pra dirigir ele. O Ryan Coogler no Creed dirigiu o Stallone perfeitamente. Lá no primeiro Rock, o John J. Avildsen dirigiu ele muito bem. Agora, quando é ele que tá mandando no filme, numa produção que é praticamente bancada por ele, quem é que vai falar alguma coisa se ele tá atuando ou não? Quem é que vai ter coragem de falar algo do Stallone? Ninguém, mano.
Tipo assim, no Rambo 1, o primeiro Rambo, o cara chora, tipo, transpassa que o cara tá triste, tá entendendo? Você sente, tipo, a pancada do... Quando ele fala dos amigos deles que morreram, que as tripas saíram do corpo e tal. E nesse filme ele tá triste, mas não cai uma lágrima, mano, tá ligado?
Então, tu fala, é verdade. Não tem ninguém pra dirigir ele, cara. Não tem ninguém pra dirigir ele, entendeu? Então me decepcionou, cara, assim. Eu ainda bato na tecla que tinha que ter sido David Leitch, Chad Stahelski pra dirigir esse filme, porque os caras sabem trabalhar com pouco dinheiro, os caras sabem trabalhar com filme de ação, entendeu? Sabem fazer um negócio, se fosse, mano, ia ficar um filme muito brutal, porque Rambo é brutal. Ele ainda consegue ser brutal, mesmo sendo um filme que as coisas demoram a acontecer, um filme lento, um filme de uma hora e meia que parece ter muito mais, entendeu? E decepcionou, porque eu criei hype pra esse filme, cara, caramba.
Mas eu não vou mentir, não. Eu assisti mais como fã e mais pela a nostalgia, mas, cara, que demora acontecer as coisas, demora.
É, porque demora, ele tentou fazer uma dramaticidade e ação ser plano de fundo, tá? Entendeu? No futuro a gente vai falar sobre esse filme no podcast especial, a gente nem começou pelo primeiro ainda, então vamos pros melhores.
Cara, com certeza os Vingadores, né, cara? Muito bacana. Gosto muito dos Vingadores. Por tudo, entendeu? Pela história, entendeu? Eu só não gostei muito porque eu não queria que o Tony Stark morresse, mas tudo bem, né? Entendeu? Não é mais spoiler pra ninguém, porque teve spoiler pra tudo quanto é lado.
Só um adendo. Primeiro, a Marvel evitou muito de matar o Tony Stark nos outros filmes, pra ele ter morrido em Guerra Infinita, não morreu. Mas quando o cachê do cara chega a 50 milhões de dólares pra fazer um filme, até a Marvel que quis matar ele, não tem como.
Quer ver os filmes que eu assisti? Mas foi uma merda, mano. Tipo assim, eu tenho mais crítica do que elogio, que foi X-Men, Fênix, entendeu?
Cara, pelo amor de Deus, desesperado aonde?
Foi uma merda.
Esse filme não é desesperado. Pelo amor... Como é que eu não lembrei disso, cara? Porque ele tá abaixo dos piores, ele conseguiu estar abaixo.
Ele tá abaixo sim, mano. E tipo assim, eu criei uma expectativa, eu ainda acreditei, mano, não acredita? Eu acreditei. Poderia sair alguma coisa, mas o que eu vi foi só um filme que eu assisti na época da fita cassete.
Então deixa eu falar aqui dos meus melhores. É Vingadores Ultimato, a gente não precisa mais comentar nada. Ótimo, perfeito, finalizou perfeitamente. O universo, melhor, maior bilheteria de todos os tempos. Eu acho que é o maior filme de todos os tempos, não melhor, falo maior de grandioso, né? Foi o filme que mais concluiu melhor o universo, foi o filme dos Vingadores, assim. Foi um evento, né, cara? Cara, Era Uma Vez em Hollywood, em segundo lugar. O único defeito é que é um filme lento, mas assim, lento não quer dizer que seja ruim. Lento é uma característica do filme, né? Não é que as coisas demoram a acontecer. Os filmes do Tarantino são lentos. Os filmes do Tarantino têm muita fala. O jeito que eles retrataram a época que eles estavam fazendo. Cenário, assim, perfeito, mano. Tinha tudo pra levar todos os prêmios de Oscars. De melhor ator com Leonardo DiCaprio, de coadjuvante com Brad Pitt, de direção com Tarantino, fotografia, roteiro, tinha tudo pra levar, cara. Só que aí, porém, todavia, entretanto, o Tarantino já tava comemorando, o Tarantino tava segurando, o Oscar já, ah, ganhei, o Scorsese tava assistindo filme na plateia, isso é tudo especulação, tá, gente? Não pensa que eu tô maluco, não, isso não aconteceu de verdade. O Scorsese tava assistindo na plateia, ele falou, tá bom, filho, você é bom, mas senta aí, deixa os adultos trabalhar agora. Aí o Scorsese veio com o Irlandês, irmão. Aí não tem condição. Mesmo. Não tem condição. Cara, o Irlandês, ele pegou o Era Uma Vez em Hollywood, que era claramente o melhor filme do ano, em questão de cinema, né? Falando de cinema. E pegou e falou, filho, vale pro cantinho, vai. Fica criança, fica no cantinho, adulto aqui. Cara, o Robert De Niro atuando de uma forma... Ele pegou o Robert De Niro de Old Pest, botaram em papéis assim, que quase nunca você viu ele fazendo aqueles papéis. Por exemplo, o Robert De Niro fazendo um cara que não é tão imponente, é um cara que baixa a cabeça pros outros, entendeu? O Old Pest, que é um cara que sempre gritou, aquele cara maluco, matador da máfia, é um cara muito contido, um cara calmo, ao mesmo tempo mais perigoso do que nunca. E o Al Pacino, né, cara? O Al Pacino gritando com Deus e o mundo.
Al Pacino.
Sensacional. Aí, meu irmão, aí os Oscars que estavam na mão dos Scorsese sumiram, assim, viraram poeira, de volta pro futuro.
Eu ainda não cheguei a assistir o Irlandês. Eu ia assistir
tá
na casa da minha irmã, mas eu vou assistir esse filme. Porque o filme tem 3 horas. Eu vou comprar uma pipoquinha aqui na minha casa, meu irmão. Engraçado que esse filme não lançou nem pra cinema, né?
Lançou pra alguns cinemas. Porque pra concorrer pro Oscar tem que passar no cinema. Alguns cinemas ele passou.
Menos do shopping.
Não, mas é só pra cinema de mostra, né, cara? Não passa em cinema pra a pessoa normal ver. É só pra Cris. Com essas coisas, porque é o filme da Netflix e levou a evolução gráfica a outro nível, cara. Apesar de algumas coisas as pessoas estão estranhando, que dá pra ver que é rejuvenescimento gráfico, depois que sua vista se acostuma com aquilo, ver aqueles caras que estão com 80 anos hoje, com uma idade mais ou menos assim, 40, 50 anos, entendeu? Não é uma coisa muito drástica, não volta muito no passado, não. Mas assim, você vê eles no filme e você procurar a foto dos caras depois, como eles estão hoje, tu fica impressionado. Inclusive, eu não recomendo você falar isso, que você vai falar, mesmo. Os caras estão acabados. Os caras estão bebendo muito rio, muita pinga e fumando muito cigarro pra estar desse jeito, entendeu? Porque, cara, o épico, o Scorsese chegou, mandou todo mundo, prepara que lá vem vagalume. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. Ah, minha expectativa pra 2020 é o seguinte, que tenha tantos filmes bons quanto eu tenho em 2019, que o Denis desinche logo, que ele tá com a cara inchada, que ele tá com nada de dodói, mas ele não pode beber, viu, Denis? Não pode beber, senão não sabe, não. E que meu bolso enche de dinheiro cada vez mais, até onde eu não tenho onde mais botar dinheiro. Eu quero ter todo o dinheiro que os bancos não aceitem mais de tanto dinheiro que já tem lá.
Cara, vamos falar das nossas expectativas de alguns filmes. Cara, vai lançar Mulher Maravilha 2, né, cara?
É uma merda, uma pedra mágica.
Pô, Mulher Maravilha, pelo menos um, foi sensacional.
Um foi sensacional. Concordo, assina embaixo. Então vamos deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, que não sei se a gente tem ouvinte. Até hoje quase ninguém se manifestou. Vamos deixar a mensagem aqui. A gente reclamou muito de 2019, que 2020 seja menos reclamação, que 2019 foi tenso. Complicado. Então, pros ouvintes aí, a gente deseja muita saúde mental e dos ouvintes também, pra continuar ouvindo a gente.
Tá correto mesmo, é isso aí mesmo.
E da próxima vez, a gente vai trazer o Denis, mesmo que ele esteja com o nariz ruim, fazer. E adeus 2019, que 2020 venha com muito emprego.
Dane-se 2019, dane-se Panetone.
Panetone não. Manda pra mim, patrocinador. Alô, patrocinador, manda Panetone pra mim. Ah, to a good old Creole beat. And golly, what a spirit. And you can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear. And when you hear hallelujah, old Santa is near. When it's Christmas time in New Orleans. Yes, when it's Christmas time. It's Christmas time in New Orleans.